boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Yeah, boy. Aí, desde que... Você tá ligado? Daquele jeito, né?
Semi-tranquilo.
Por supuesto. Boa noite, pessoal. Tamo aqui, novamente no microfone. Para pa 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 Ai, ai. E aí, galera, tranquilo? Quinta-feira! Maravilha! Quem tem depressão crônica, grita! Yeah, baby! Estamos começando mais uma edição do Velho Ronde Rios FM, o programa que garante seu desgraçamento mental de segunda a sexta, esporro na escola, sábado e domingo eu cheiro muito e muita cola. Essa semana a gente não vai de segunda a sexta, porque amanhã eu viajo pro Rio de Janeiro. E nessa viagem pro Rio de Janeiro eu vou estar longe desse lugar aqui onde eu faço o programa. Logo, amanhã não tem programa, porque amanhã tem show na cidade maravilhosa. Se você está assistindo a gente do Rio de Janeiro, tem alguém do Rio de Janeiro no chat? Se tiver, manda já um salve aí pra eu saber do que se trata, de quem é que é, qual é que é, qual é que foi, o que tá pegando, o que tá passando nesse mundão vida louca. Como é que chama? O show é amanhã às 8 da noite na Casa da Comédia Carioca. Chega junto, vai ser bem massa, a gente vai se divertir, tirar um barato. Eu tô fazendo ao longo desses meses todos de 2024 uma tour pelo país, né? A gente já cobriu aqui uma parte do Sudeste, cobriu uma parte do Sul, fomos pro Centro-Oeste já. Não pense que o Nordeste não tá nos nossos planos, tá? Cara, tá desde antes de eu lançar o show solo. Eu já queria marcar show lá no Nordeste, a gente teve um pequeno contratempo, mas a gente vai resolver isso tudo e eu quero passar pelo menos por Salvador e Fortaleza. Então, é isso, tá ligado? E agora a gente, né? Ah, tá, né? A gente vai seguir nesse ritmo aí até novembro, que é quando a gente vai gravar o show. O meu plano era fazer 2 anos desse show, mas aconteceu de eu começar a escrever tanta coisa nova que eu não quero ter que esperar, tá ligado? 2 anos inteiro pra poder começar a fazer, sabe, no show solo essas piadas novas. E eu quero deixar um registro, né, completo, assim, do show pro fim do ano. Pra agora não, pra agora tem tempo ainda bastante de levar ele pra um monte de lugar. Eu falei que a gente fechou Minas, mas fechou tipo lá em outubro. Mas enfim, a gente tá trabalhando. A gente quer passar em, né, pelo menos aí, cara, mais umas 10 cidades diferentes, pra poder fazer direitinho aí né? Passar por lugares onde a gente não passou ainda, tá ligado? Teve muitos lugares que eu visitei no ano passado que, né? É lógico que eu voltei em alguns esse ano, mas a prioridade é que, tipo, quem nunca viu o show ainda. Então, né? O Rio é um lugar que a gente já fez trechos desse show lá e tudo mais. Mas acontece que o show, né, o show, essa versão final aí, intitulada O Príncipe da Comédia, muita gente acha que é arrogância, eu acho que é justamente o contrário. Acho que seria arrogância se eu me intitulasse uma espécie de um rei da comédia. O príncipe, cara, o príncipe, ele só quer a moleza, tá ligado? O príncipe anda pelo reino, tira uma onda, vai lá na barraca de maçã, pega uma maçã, fala, tudo bem, né? Não tem problema, né? Tá ligado? Todas as moças do reino falam, o príncipe chegou! Sabe? O rei é o cara que todo mundo quer cortar a cabeça, envenenar a comida. Então, por isso, o príncipe da comédia. E eu acho que eu já paguei meus tributos necessários a esse gênero para poder clamar tal título. Então, é isso. Amanhã, Rio de Janeiro, Casa da Comédia Carioca, vai rolar um negócio neurótico, que é esse show. Demorou? Espero que vocês possam colar. Vai ser uma noite muito maneira. Sempre é quando a gente fala no Rio de Janeiro. Sempre é uma noite massa, né, cara? Mas... depende de você. Você que tá assistindo aqui agora ao vivo. Você que tá assistindo aí amanhã. Fala, caramba, o Ronald tá falando do show que é hoje. Chega junto. O problema é se... se assistir essa live, tipo, depois de amanhã. Tipo, se assistir essa live a partir do dia 11 do 5. Aí você vai falar, ah, Ronald... cara, não me manda... isso é um negócio que eu não quero, velho. Não me manda mensagem se você só descobrir sobre esse show depois. Porque, cara, os esforços que a gente faz aqui de divulgação... tá ligado? São gigantescos, tá ligado? E cara, se falhou de chegar em você, é que você não tá atento, tá ligado? Então chega junto, demorou? Rio de Janeiro, dia 10 de maio, vamos que o som não pode parar, tá bom? Deixa eu tocar uns áudios aqui dos ouvintes, né, cara? Como é que você se comunica com a gente? Através do nosso WhatsApp, através do nosso chat, né? Basta você ser assinante aqui, que a gente toca aqui as mensagens dos nossos assinantes. Você pode mandar super chat, né? Um excelente recurso. Você pode mandar, através desse QR Code aqui, você pode mandar Pix. Então, o que não falta é jeito de falar com a gente, certo? Chega junto. Como é que a gente está de assinatura hoje, inclusive? Antes de eu olhar aqui no chat como é que estão os nossos queridos. Hoje eu vou falar sobre o bebê Rena. Demorou? Tem uma mensagem da Luana no Twitter. Uma das piores coisas que já tive o desprazer de ver, mas para Netflix era só mais uma para o catálogo de... É mais ou menos por aí. É como eu colocaria. Eu não vi. Eu não vi e o meu ponto todo é esse. Tá ligado? Porque muita gente fala, você não viu, você não pode criticar. Lógico que posso. Tá ligado? Lógico que posso. Posso fazer o que eu quiser. Tá ligado? Tanto que tô fazendo. Me impeça. Estamos com 165 membros aqui no nosso canal. Acho que a gente já passou pela maldição dos 150, né? Agora a meta a gente vai bater 170. Será que a gente consegue bater hoje? Pô, essa é a coisa mais brilhante do mundo, né, cara? Se você não assinou, você pode assinar a gente aqui. É, tem pacotes que tem dois programas exclusivos ao fim de semana, tem pacotes que tem quatro programas exclusivos no fim de semana. Esse domingo, inclusive, tem Um Homem Muito Burro, Uma Mulher Muito Burra também. Já vou ter voltado. Uau! De. Como é que chama? Esqueci. Do Rio. E vai ter programa no domingo, para quem assina o Mais Melhor. E o dado pra. Não, o dado pra você é semana que vem. Porque são. O dado pra você ele dá dois programas. O Mais Melhor dá quatro programas. E a gente tem um pacote super modesto aqui, que é pra você que assiste de segunda a sexta. Cara, o nosso pacote mais barato, acho que é R$7,90. E se, meu, você tem destaque no chat, você tem emojis irados. E principalmente, né, cara, você faz parte desse coletivo aqui que é nosso, de segunda a sexta, falando umas groselhas no microfone. E eu agradeço muito aí pela assinatura de todo mundo. Seja lá o nível da assinatura. Nossa meta agora é bater 170. Tô de olho aqui. Tô de olho na meta. Vamos ver se a gente consegue, tá ligado? A gente não tem programa amanhã, mas segunda a gente volta pra todo mundo e domingo a gente volta exclusivo pra assinantes do Mais Melhor. Tá joia? Demorou? Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver como é que tá nosso chat, inclusive, com nossos queridíssimos ouvintes. Quem tá aqui no ar? A Luana tá falando aqui. Eu vi Walking Dead e antes disso eu vi Barry. De resto, só filme. Barry eu gostei bastante, cara. Eu não vi Walking Dead, Daryl Nixon. Não vi. Cara, Walking Dead eu abandonei, tipo, sei lá, na quarta temporada, assim. O original, né? O primeirão lá. Depois teve não sei o que do Walking Dead. Aí tem seis séries já. Eu aguentei ver até a quarta, depois eu bodiei. Walking Dead é a série sobre zumbi. Que nunca ninguém chama os bichos de zumbi, tá ligado? Eu não sei se a essa altura eles já corrigiram isso. Eu acho que 10 anos depois é uma hora boa pra corrigir esse problema, tá ligado? Porque, tipo, a série se passa num mundo moderno, aonde, tipo, existe tudo. E aí não existe filme de zumbi pra você poder chamar aqueles monstros de zumbi. Não faz sentido. Não faz sentido. É, tipo, se aparece um fantasma e alguém fala, ei, esse lençol de plasma, tá ligado? E Barry, né, cara? Barry é sensacional, velho. Barry é realmente foda. Tá no Max. Max, que nome horrível, hein, velho? Que nome horrível. Pro que já foi, né? HBO Go, HBO Now. A HBO não se decide, né? Só chama de HBO. HBO é uma marca boa, cara. Sabia disso? Sabe o quão difícil é você cultivar uma marca e, tipo, ir, né? Para as pessoas falarem, ó, essa marca aqui é um bagulho, hein? Ou seja, no caso, é um bagulho aqui de TV. E aí, especialmente a HBO, que tem essa. Que tem essa moral de ser tipo a marca mais, pô, da televisão que faz a série mais foda do mundo. Aí, tipo, qual que é o stream dele? Se chama Max, o filho do Pateta, tá ligado? E, tipo, isso veio ao longo de várias, né, merges. Ah, porque no Max não tem só conteúdo HBO, tem conteúdo, sei lá, Discovery ou whatever. Foda-se, cara. Continua chamando de HBO e aí tem outros conteúdos lá dentro, tá ligado? Eu acho incrível, velho, que os caras têm a marca HBO. Sabe? Me dá. Me dá que eu chamo esse canal aqui de HBO, tá ligado? O velho HBO Rios FM. Me passa, então, se vocês não vão usar a marca que é sinônimo de televisão de qualidade, né? Por favor, deixa eu usar então, velho. Ai, 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 ai. A bebê tá aqui, aquela ali tá ali, tá, aquela ali tá aqui. O Arthur também tá aqui na área. Tá ligado, né, cara? Aqui não pode dar erro, não pode dar falha. Norvana, meu mano Ricardo Tramontini. Tomei coragem e mandei um audiola. Ah, é? Pô, vou ouvir já já. Vou ouvir uns áudios aqui antes de falar do que eu quero falar aqui hoje. Eu quero falar sobre essa série aí nova aí. É Baby Reindeer, conhecida no Brasil como Bebê Rena. Não tem chance de eu ver um negócio desse. Mas eu já falo melhor sobre. Matheus Passavante tá aqui na área. César Grisanti, meu mano De Figui. Yolanda, colada aqui, tia Mafogatia. Luana, essa série é uma merda sem precedentes. As pessoas estão estúpidas demais. É, eu não tenho como dizer se a série é ruim. Eu tenho argumentos para dizer por que eu não quero assistir. Mas eu não duvido, cara. É, série do Netflix normalmente é ruim mesmo, tá ligado? São séries que eles fazem tipo, para poder pegar a maior quantidade possível de gente. Então, definitivamente eles não estão preocupados aí, tipo, em qualidade. Tipo, cara, juro. As séries atuais, os executivos, né, dessas plataformas, eles já perguntam, tipo, né, pros criadores, pros showrunners, né? Eles perguntam isso, o seguinte. Então, essa é uma série que dá pro cara ter de segunda tela? Tipo, dá pra pessoa entender a série se ela tiver com o celular na mão, com o Twitter aberto? Quando eu soube que esse era o novo movimento de Hollywood, eu falei, uau, é isso, né, cara? Então, assim, a gente tá caminhando, às vezes, pra um bagulho meio simplistão, bolado. Talvez né, a era de ouro da TV aí, talvez tenha ido pro buraco? Não, se depender da HBO, cara. A HBO vai continuar fazendo séries de foda. Só que sob o nome Max. Ainda tem o canal HBO, isso é importante entender. Ainda tem a brand HBO. Quando você entra no Max, tem lá HBO, mas é estranho, né? Não parece. Eu juro, cara, sabe? Max parece um serviço pirata de TV por IPTV, tá ligado? Tipo, Max, futebol, séries, lutas e filmes adultos para você e para toda a família, R$24,90, com direito a assistir até em quatro telas, cara. O Max dá para ver, o Max original dá para ver em quatro telas? Que os piratas hoje estão oferecendo, porra, 1 milhão de telas. Minha pressão caiu, senti uma energia complicada aqui, e não energia no sentido de cristais, não, não, senti só minha energia fazendo tipo, caralho, o que que tá acontecendo? Pera aí, vamos rezar, gente, vamos rezar que nessa hora é o que dá. Nossa, senti minha pressão caindo assim, tipo, como um soco.
Jesus Cristo, eu te amo, você é nosso Senhor. Fico pensando se
Se
você
você
sabe
sabe,
que eu
eu
te
te
amo.
amo.
As horas que passo rezando são
São
felizes.
muito.
Me sinto
Cadê os
abençoado.
emojis de Jesus no chat? Emojis exclusivos dos nossos assinantes.
Vivo, misericordioso. Não há nada que possam fazer.
Temos Jesus europeu, temos Jesus coreano, temos Jesus negro. Temos todos os Jesus possíveis, cara. Estamos trabalhando sério aqui com o
Jesus Cristo,
JC.
você é pica das galáxias. Jesus Cristo, me preenche com o seu amor. Jesus Cristo, quero te sentir bem dentro de mim. Jesus Cristo, te dedico esse
Skullminders, já falei sobre Not Like Us e todas as discs que saíram no fim de semana passado no programa de segunda, galera. É só vocês assistirem os conteúdos todos do canal. Vocês às vezes fazem as perguntas pra mim que eu não entendo de onde vem, qual a rima ou a razão sobre ela. Já falei infinitamente, já foi. Ai, 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 ai. O que, que tá rolando aqui no nosso WhatsApp? Deixa eu ver aqui o que mais tá rolando. O Arthur diz, eu queria que o Ronald legendasse os programas do Max, porque eles contratam... Puta! Cara, esse é um trampo que, tipo, é super necessário. Alguém que legende direito as séries da HBO, cara. Cara, a quantidade de legendas horríveis que eu li em Succession, que, pô, pra mim foi uma das séries mais foda que teve aí nos últimos anos... É altíssima, mano. Cara, eles erraram, assim, umas legendas bizarras, bizarras, cara. E aí as legendas de séries antigas também, às vezes, são feitas, né, por equipes novas. E aí eu tava uma vez vendo Sopranos no ano passado, cara. Tipo, quem gosta muito desse negócio de legenda errada é o Maurício Sticer, né? Às vezes, quando eu acho uma boa, eu mando pra ele. E aí tinha uma, cara... Vocês estão ligados que existe o RICO, né? R-I-C-O. Tipo, é uma sigla. Que é meio que um método do FBI, assim. Tá ligado? Derrubar o crime organizado. Eles vão, tipo, nos bens. Eles vão, tipo... Eles vão em outra parada. Eles não ficam na de esperar... o cara cometer um crime. Eles vão cara, eles tomam casa, tomam... É loucura, velho. É loucura. E normalmente as prisões vêm a partir disso, tá ligado? E aí tinha uma cena no Sopranos que o velhinho lá, o Uncle Junior, falava. Ele falava, ah, you know, I got fucked with a Rico. E aí, tipo, na legenda... veio dizendo, eu me dei mal em Porto Rico. Eu tirei um print disso e mandei pro Stice, cara. Em Succession tinham várias, cara. Pô, e assim, é fundamental pra galera poder entender, né? A série, cara. Tipo, cara, não quero nem ver como é que tá legendo em português. Porque, assim, comédia, eu assisto as comédias tudo em inglês, tá ligado? Tudo em inglês, sem legenda de boa. Mas as séries mais, tipo, de drama e tal, que às vezes tem uns termos técnicos que eu não conheço o termo nem em português, tá ligado? E também a gente tá vivendo uma época muito esquisita no audiovisual, onde a qualidade dos diálogos tá meio que muffled, tá ligado? Eu já vi vários vídeos na gringa sobre, tipo, como os americanos têm assistido séries com legenda em inglês. Porque, assim, se você for só na de entender mesmo o que tá tendo na série, não dá. Então você que usa uma legenda em inglês não fica se sentindo mal, não, tá ligado? É alguma coisa bizarra que tá rolando. Eu não sei se eles estão fazendo essas séries pra você assistir em televisões de super ponta, com soundbar... e home theater e o cara da 4, mas isso tá rolando demais, especialmente cinema. Cara, cinema, quando, né, quando sai a versão lá em Blu-ray, digital copy, whatever the fuck you can call. Cara, cinema tá impossível, velho. Você vai assistir, tipo, um filme meia... tipo, não meia boca, mas... um filme que é simples de entender, tipo, sei lá, Missão Impossível. E não tá dando pra assistir, tipo, Missão Impossível... Porque o som, cara, eu não sei explicar, não sou especialista em som, mas o som tá terrível, cara. Então, atenção nisso aí, hein, galera. Atenção nessa parada aí. Cara, tipo, eu realmente, assim, se eu não trampasse, sei lá, com as coisas que eu trampo, eu ia buscar um trampo em legenda de série. Tanto... pra cima de fazer a legenda básica certa em inglês... Ah, não, mas essa... Tudo bem, essa vem já certa da gringa. Mas a tradução, velho... A tradução é... da legenda é muito importante, cara, fazer direito. Porque, cara, loucura que é as legendas em português, cara. E não é fácil fazer legenda de série, tá ligado? Não é fácil, não é fácil, cara. Eu lembro que uma vez eu conheci uma moça que ela fazia legenda. E aí ela tinha que legendar uma. Ela tinha que fazer, traduzir uma piada do Family Guy. E assim, era um trocadilho. Então, assim, você tinha que meio que inventar uma coisa nova, mas respeitar o negócio original. Normalmente os caras inventam um negócio novo mesmo e foda-se, tá ligado? E cara, eu fiquei assim, uma hora pra conseguir traduzir de um jeito que eu falei, ah não, isso tá mantendo o espírito original, mas o brasileiro vai entender a piada, né? Mesmo sem entender o trocadilho, tá ligado? Mano, deu muito trabalho. Dá mais trabalho você traduzir uma piada do que você escrever uma nova. Tá ligado? Se você trabalha escrevendo piada, se você não escreve piada, lógico que dá mais trabalho sempre escrever uma piada nova. Mas foi muito doido isso. Então, assim, cara, eu 100% tenho a solidariedade com a equipe aí que faz. Mas é que tá. Tem muitas vezes essa parada, né, cara? Tipo, meu, pega uns comediantes mesmo, tá ligado? E bota eles pra legendar as séries, velho. Porque vão entender, velho, o bagulho. E aí falava, nossa, que ideia doida é essa? Caramba, uau! Tá ligado? Mano, isso não é nenhuma ideia tão original assim, não. O que existe de tradução de livro gringo, né, cara? Que é feita, tipo, por, sei lá, Milô, né, cara? Milô Fernandes, enquanto grande escritor, ainda fazia grandes traduções, tá ligado? Eu acho, inclusive, eu já li já umas traduções de Shakespeare que o Milô fez, tá ligado? Cara, é muita treta traduzir um bagulho da hora. Então eu acho que requer um pouco, assim, ser escritor, tá ligado? Acho que não basta só ser, tipo, um tradutor literal dos bagulhos. Mas quem tá aqui na área com nós? Tem muita gente aqui. Eu tô. Estalombrado tá na área, meu mano. Estalombrado, tudo bom? Gabi Novaes tá aqui na área também. Que mais aqui? Luana de série. Não tenho assistido coisas recentes, então, porque não reparei. O que tá sempre ruim é voz baixa. Voz baixa e música alta, sim. Efeitos sonoros, cara, filmes de ação, cara, tá muito difícil assistir ser um filme. E eu não tô falando ação tipo só os The Rock, não. Tô falando tipo ação tipo os do Nolan. Tá difícil entender. Juro, tipo, eu lembro que eu já li umas duas em épocas diferentes estudos falando que, tipo, a galera tá consumindo as coisas com legenda. E não é porque, tipo, ah, meu Deus, a geração TikTok é ver tudo em legenda. Não, as pessoas entendem a hora que você tem que vai ver um filme e tal. Mas é porque, cara, tá tendo alguma coisa. E eu acho que é realmente assim, tipo, os caras estão fazendo um som mixado pra poder tocar em home theater, tá ligado? E as TVs de hoje em dia tem um som muito vagabundo, velho. Tá ligado? Tipo, essa TV aqui que tem na sala, eu acho que ela deve ter, eu acho que uns 3 anos. Cara, o som dela não chega no pé do que a TV lá do quarto, que ela é de 2010, tá ligado? Essa TV é uma guerreira, ela deu 14 anos já. Tipo, o dia que ela queimar, eu não posso nem chorar, tá ligado? 14 anos? Porra! Mas o som dela é bom, tá ligado? Essa TV aqui, cara, da sala, mano, os caras fazem já, tipo, na intenção de você comprar uma soundbar, de você comprar o kit todo, tá ligado? É foda, cara, bagulho, os caras são escrotos, eles querem tomar seu dinheiro. Vamos pros ouvintes, vai. Vamos pros ouvintes, tem muito áudio aqui de ouvinte, eu tô relapso com vocês. 11972628403, vire um assinante nosso, mande um superchat, me liga, me manda um telefone, um telegrama, uma carta de amor, que eu vou até lá.
Salve, Ronald. Ricardo aqui de Curitiba falando.
E aí, Curitiba, e foi um show?
Um assunto nada a ver com nada, né? Mas dado toda essa treta aí do Drake com o Kendrick, ele zoando a altura do Kendrick, eu sou um cara complexado com a minha altura. Eu tenho 1,69m.
Ok.
E que é a mesma altura do Tom Cruise. E dá uma olhada em como o Family Guy representa o Tom Cruise, pra você ter uma ideia. Mas essa altura também é um motivo de orgulho, porque eu divido ela com três grandes nomes, né? Um ex-integrante da TDE, né? Schoolboy Q, 1,70m.
Eu não gosto de ser alto,
cara. Nosso querido K-Dot, 1,65m, e o Isaiah Rashad com 1,68m, né? Então...
Por que você sabe a altura de tantos caras assim? Como é que você sabe a altura de todos esses rappers? É uma coisa que você pesquisa? Tipo, rappers que são tão tampinhas quanto eu?
Puta que pariu, né? Eu tô bem representado aí no campo da altura, né?
Tá meio acompanhando, né?
Acho que o Boquinho, o Kendrick... Né, que é um cara foda pra caralho, mas eu duvido que você ache isso também, né?
O quê? Tá vendo só? Eu tenho a impressão que às vezes as pessoas acham que me conhecem e não conhecem, cara. Quantas vezes eu me deitei aqui em elogios ao Tom Cruise, o último action hero de verdade do cinema. Eu amo Tom Cruise, tá ligado? Ah, o negócio lá da Cientologia. Cara, pra você ter uma noção, eu amo Tom Cruise tanto que eu finjo que eu esqueço da parte da Cientologia. Isso é o tanto que eu acho o Tom Cruise foda. Em nenhum momento nunca falei mal do Tom Cruise aqui, tá ligado?
Grande abraço, Ronald, você é um cara muito foda.
Obrigado.
Muito foda, cara. Eu acompanhei tuas lives.
Obrigado.
Faz alguns meses já aí que eu descobri o canal e,
agradecido.
Eu admiro demais você, cara.
Agradecido.
Valeu por tudo, meu querido.
Obrigado. Ele mandou um áudio complementar aqui, vou só fazer uma observação. Cara, ser alto não é isso tudo não, hein? Se você às vezes fica tal, não fique tal. Ser alto não é isso tudo, cara. Eu amanhã eu tenho um voo, velho, e eu já tô vendo já o inferno que vai ser, cara. Sabe? Voar, cara, do meu tamanho é uma merda, cara. É uma merda. Você tem que torcer pra ninguém ir na cadeira do meio. Você tem que torcer pro cara da frente ter o mínimo de consideração e entender que aquele botão lá de cadeira dobrável, ele é decorativo. Não é pra você usar aquilo. Se você usa aquilo, você não usa a sua educação. Se você usa a sua educação, você não usa aquilo. É horrível, cara. É horrível, tipo, não, sabe? Eu não tenho pudor nenhum, cara. No que a pessoa dá uma, sabe, dá aquela deitada pra trás que esmaga meu joelho, eu já faço. Cara, juro, eu faço um barulho muito escroto que é pra pessoa da frente tomar, tá ligado? Tipo, cara, o que foi? Eu esmaguei um bebê, tá ligado? E aí, tipo, vê que eu sou um cara alto e fala. Ah, tá ligado? Não, cara, é vulgar. Eu não uso o botão de. Eu não reclino meu assento. Cara, é coisa mais ofensiva que você pode fazer. Quer dizer, flatulência no avião é muito ruim também. Mas assim, acho que. Não, uma flatulência eu suporto. Porque se está rolando uma flatulência forte, eu só ponho a camisa em frente à cara e já era, tá ligado? Nesses tempos pós-Covid tem alguns voos que eu ainda lembro ainda de botar a máscara. Então meio que a flatulência meio que tanto faz. Mas o cara chegar pra trás da cadeira, velho, é foda. E aí não tem nada que eu faço. O Arthur falando aqui, Ronald com 2 metros de altura eu invejo um pouco. Não, não inveja não, cara. Não, tem, não é isso. Sabe, qual que é a vantagem da minha vida? Eu posso pegar coisas em locais altos. Tá ligado? Tipo, em cima do no armário eu consigo fazer isso. As pessoas às vezes ficam impressionadas quando eu troco uma lâmpada sem precisar subir num banquinho nem nada, né? Porque tem algumas lâmpadas que eles vão falar: ah, não, pode deixar isso aqui comigo. né? Que eu já tenho já 1,98, eu estico um pouco, estico tudo assim, eu bato fácil ali, 2,50. E aí troca, todo mundo fica, caramba. Mas assim, não é como se isso acontecesse todos os dias. Não é como se não existissem escadas. Porque assim, se não existissem escadas, e aí fala, Ronald, o seu trabalho é trocador de lâmpada. Eu falo, porra, né? Tá ligado? Eu cobro aí 100 por lâmpada e vou trocando lâmpada, porra, 20 lâmpadas por dia em São Paulo e boto uma sacola de dinheiro aí nas costas, tá ligado? Mas são raros os momentos também, então assim... Confia em mim, cara. Confia em mim. Ó, aquela ali falando. Eu também nunca reclino, cara. Fico com vergonha. É isso. Tem que ficar com vergonha mesmo. Tá faltando vergonha pra população.
E eu não sei se você vai tocar um segundo áudio ou não.
Eu toco.
Mas, cara, seu show aqui foi muito do caralho.
Você foi no show,
sessão,
então?
Foi uma sessão trágica, mas foda-se, não muda. E o show inteiro foi, cara, foda pra caralho.
É foda, né, velho? Eu fiquei mal com isso. Eu... Cara, até hoje, assim, o meu psicológico... O meu tornozelo ainda dói um pouco. Tenho medo de que talvez doa pra sempre. Mas, assim, se doer pra sempre, uma hora eu sei que, tipo, vai torcer de novo e aí eu cuido direito da próxima. E, cara, se não torcer de novo, eu boto um caminhão pra passar em cima do pé, quebra tudo, reconstrói tudo de novo. Vai dar tudo certo. Mas eu fiquei mal, velho, nesse show, porque o show foi tão bom. Tipo, você foi na segunda sessão. A primeira sessão eu achei sido da hora. E aí a segunda sessão, cara, foi tipo assim, like smoking crack, tá ligado? For the first time. Não depois de 8 meses que você tá fumando crack. Foi tipo você fumar crack pela primeira vez. Não que eu nunca tenha fumado, mas todo mundo que já provou diz que realmente a primeira pitada que você dá é tipo, uau! E aí, mano, tipo assim, eu agradeci aquele frenesi foda. Aí eu piso fora do palco em falso, torço o pé, vira uma tragédia. Aí, tipo, todo mundo fica em silêncio, né? Preocupado. E aí eu, tipo, consigo juntar um resto de força pra falar assim. Cara, volta todo mundo pra energia de 15 segundos atrás! Porque, cara, a energia tava muito boa e isso, assim, jogou a energia no chão. E lá eu estava no chão. Então eu tratei de levantar rápido para as pessoas não ficarem com pena e, enfim, ser uma coisa ruim, mas, cara, fiquei mal. Mas obrigado que você curtiu o show.
E, cara, a próxima vez que você vier para Curitiba,
volto
eu
esse
espero
ano ainda
poder patrocinar um café da manhã para você num café chamado Manifesto Café, que é um café muito foda aqui de Curitiba.
Opa.
Pelo nome você já deve ter se ligado qual que é dos caras, né?
É um
enfim,
café
é muito
dos
massa,
comuns,
cara,
né?
E espero
eu vou
poder patrocinar esse café para você, meu querido.
Eu vou, cara. Eu vou voltar em Curitiba e eu vou no Café dos Comuna. Demorou? Deixa comigo que estarei aí com a juventude comunista curitibana.
Opa, Ronald, tranquilo? Sou parceiro Uruguinho de Esquilo Skunk.
E aí, meu
cara,
mano?
Vendo aqui sua opinião sobre o Pablo Marçal. Eu tava lembrando que umas semanas atrás, esse maluco tava no fritado e as pessoas estavam comentando, nossa, esse cara foi humilhado. Só que eu tô pensando, tipo, até que ponto.
Não, ninguém vai no fritado pra ser humilhado, gente.
Esse cara, ou na verdade ele quer esse tipo de...
Ninguém vai no fritado. Eu vou deixar você terminar a pergunta.
Visibilidade, entende? Não sei até que ponto a gente pensa que a gente tá, cara, colocando uma pessoa num lugar ridículo, mas na verdade ela tá precisando desse tipo de atenção, sabe? Era tipo quando tinha comercial com o Naldo, porque ai, o Naldo mente, o Naldo é mentiroso. E a gente meio que desconsiderava o fato do cara ser um agressor de mulher, saca?
Cara, eu sempre me irritei muito com esse negócio de Naldo, velho.
Abração aí, cara.
Tipo... Cara, eu às vezes eu cortava, sabe? Às vezes cortava piada sobre o Naldo no talk show, porque eu não gostava, tá ligado? Não gosto ainda, tipo, acho que tipo, Naldo surgiu nessa coisa de ser o cara mentiroso. E aí pronto, essa é a grande coisa que a gente tem que falar do Naldo, tá ligado? Quando ele tava jogado lá no ostracismo, depois de ter agredido a esposa, o cara nojento, eu não gostei, cara, quando ele virou, tipo, sinônimo de mentiroso. Sabe? E aí stand-up, tudo virou nada mentiroso, nada mentiroso, nada mentiroso, nada mentiroso. E... tá ligado? Eu não gosto disso, tá ligado? Eu não gosto. Sobre o Pablo e o Fritada, cara... Não, não tem humilhação nenhuma, cara. Você ir num Fritada, você ir num roast, é uma coisa boa. É tipo um bagulho que mostra que você é um cara que tá disposto a ouvir umas zoações, tá ligado? Como fica a equação de, tipo, ser zoado e, tipo, você virar um cara que, tipo, ele foi zoado, mas levou na boa, então ele não pode ser tão mal assim. Qual é a equação disso, eu não sei. Por isso eu acho que, na dúvida, as piadas têm que ser, tipo, as mais brutais possíveis, tá ligado? Se for uma piada, tipo, sabe? Sei lá, eu não tive chance de assistir ainda o Fritada do Pablo Marçal. Mas assim, eu não vi. Mas se a coisa ficar no fato dele exagerar os feitos dele, não. Tem que ir assim, paz cabeça, tá ligado? Tem que ir pra umas piadas que o cara se arrepende de ter topado participar. Esse é o lance, tá ligado? Mas eu gosto muito do formato, cara. E se pintasse a chance de fazer ou Fritada, né? Eu iria de boa. Tinha uma época que eu tava disposto a escrever, tá ligado? Cara, escrever ofensa sai fácil. Mas hoje em dia não. Hoje em dia, tipo, eu só tô pra participar se for pra poder participar de verdade, tá ligado? Inclusive tem um show que a gente vai fazer no fim do ano, cara. Que é um show bem legal, cara, que eu fazia antigamente lá no Frei, que é o show do Inimigo Oculto. Aí são só comediantes, não tem um convidado especial. É isso, cara. Tipo, é uma... né? Tipo, vamos botar que são 6 comediantes. E aí, tipo, cada um tira outro, né? Como se fosse amigo oculto. E aí, na hora do show lá, tipo, você zoa todo mundo com uma piadinha ou outra. Mas o seu inimigo oculto é alguém específico. Aí você vai lá e senta a mamona. É maneiro, cara. É maneiro esse tipo de show. Eu fiz 2 edições, uma no Rio, uma em São Paulo. No Rio eu não lembro onde que foi. Em São Paulo foi no Frei. E foi demais, cara. Foi demais. O Frei, cara, acho que não tem mais. Era um bar LGBTQIA+, né? E ele tinha um porão vazio. E aí a gente falou, cara, vamos fazer uns shows aqui, tá ligado? E a gente começou a fazer um monte de show lá. E foi bem massa essa época, tá ligado? E tinha um contraste maneiro, tipo, entre o que a gente tava fazendo ali e o que tava rolando na rua da frente, que é o Comedians, né? Então, tipo, enquanto tipo, a galera coxinha ia pro Comedians pra ouvir piada de corintiano ladrão, São Paulino gay, a gente tava na rua de trás, tá ligado? Fazendo, tipo, stand-up bom. E também fazendo, tipo, abrindo assim, cara, você tem um número que é louco e você quer testar, vai lá, tá ligado? É, eu gosto muito dessa noite, tenho muito carinho por ela. Alguém me avisou que já viu o Duncan falando sobre ela no show dele, duas vezes, no show anterior dele. Eu não tive chance de ver, mas parece que fazia parte do show dele inteiro. Ele mencionava que essa noite era bem massa, e essa noite era bem massa mesmo, cara. Tenho o maior orgulho dela. Era uma noite diferente. E é engraçado que teve um comediante que uma vez veio falar comigo aí, tipo, Ronald, pô, aquela noite que vocês faziam lá era maneiro, né? Tipo, o cara veio, sei lá, no ano passado falar comigo. Falei, pô, obrigado. Ele, pô, na época rolou um bagulho de boicote aí, e a gente, pô, eu acho que eu até participei disso, tá ligado? Aí eu falei, sério? Ele, desculpa, tal. Porque nessa época esse mano tava no Comedians, tá ligado? Falei, tá tudo bem. E eu entendi que não era, tipo, não era nada assim, sincero de coração, tá ligado? Era só o brother, tipo assim, morrendo de medo de que alguém viesse até mim e falasse, ei, o camarada aqui tava boicotando vocês lá naquela noite lá. Modesta, cara. Pô, quem foi lá sabe que, assim, não cabia... Era, tipo, 10% da sei lá, o Comedians cabia umas 300 pessoas. Lá cabia, sei lá, umas 40, 50 no máximo. Mas era uma noite que tinha uma proposta diferente, tá ligado? E aí eu não sei... E a gente, assim, não tinha muita coisa fora... Fora a ideia de que era uma noite diferente de comédia, de que era uma ideia. Falar, cara, você que. É a mesma coisa que a gente ainda faz até hoje em dia, né, cara? Você que odeia stand-up porque você vê, puta, o clipe do maluco falando merda. Cara, vai lá com a gente, que aqui o show vai ser da hora. E aí teve gente que pegou mal, e aí anos depois veio tipo, cara, a gente tava tentando boicotar. Aí eu falo, ok. Eu tenho um amigo, cara, não posso falar o nome dele, quase que eu falo o nome dele, mas sei lá. Tem um amigo que era do tráfico lá no morro. E ele foi preso uma época, e aí quando ele voltou, ele ficou um ano preso, um ano e meio mais ou menos. Ele voltou e ele contava as histórias. E aí ele falava assim, cara, eu não dormia com os dois olhos... fechados. E aí eu sempre achei essa imagem muito, muito pesada, tá ligado? E aí eu sempre, tipo, sempre tomei isso pra minha vida, tá ligado? Ando, vou aqui, vou ali, faço show, gravo negócio, pai bola e tudo mais, mas eu não confio em ninguém da cena da comédia, tá ligado? Eu tô sempre pela noite, tá ligado? Com meu olho aberto, tá ligado? Mesmo quando tô tipo assim, pô, fulano é gente boa, hein? É aquela coisa, cara, é legal sonhar, tá ligado? Mas olho aberto o tempo inteiro. Não feche os dois olhos pra sonhar, galera. Se vocês querem um conselho na vida, o conselho é esse. Já toco mais áudio dos nossos ouvintes? Já vi que chegou aqui... hoje tá rolando legal, hein? Já chegou aqui pelo Padre Pedro Valentim. Mandou um superchat. Obrigado, Pedro! Mandou superchat pra gente, cara. Obrigado, meu mano Pedro. Não falou nada, só mandou superchat, tá ligado? A Gabi Novaes diz que eu, como mulher alta, adoro a maior vantagem de todas, que é intimidar homem besta. Ah, é, né, cara? Eu nunca vi mulher mais alta que eu. Então eu não sei qual que é o efeito. É muito fácil eu falar. Esses tampinhas intimidados com o complexo de Napoleão, eles não aturam uma rainha como você, Gabi. Mas eu não sei, eu nunca vi uma mulher mais alta que eu. Então é capaz de eu ser intimidado, tá ligado? Eu acho que não. Tá ligado? Ai, ai, ai. Não, Chico. Não tem nada a ver com um amigo oculto. É uma merda, não. O amigo oculto é uma merda. Não tem nada a ver. Assim, foi na mesma época, mas não tem nada a ver aquela sketch com o show. Tá ligado? A Elisa Ziegler diz aqui: mulheres altas rules. Mas você é alta, Elisa? Você é alta? Eu não lembro de você. Aliás, não é que eu não lembro de você ser alta. Eu tenho com certeza que você não é alta. Quer dizer, também é aquela coisa, tipo. Sabe? Como é que eu posso dizer? Tipo, ninguém é alto perto de mim. Agora, a Elisa, ela é alta pra uma mulher? Isso é uma boa pergunta. 1,75 eu acho que é alta pra uma mulher, é isso? Qual que é a altura média? Altura média mulher brasileira em primeiro lugar. Deixa eu ver aqui qual que é a altura média da mulher brasileira. É porque, de fato, eu não registrei você como alta porque todo mundo pra mim é mais baixo. Mas agora que eu parei pra pensar... eu lembro que você não precisava ser encarada pra baixo. Tá ligado? Dava pra olhar pra você, tipo assim. Não era muito esforço. Ah, não. A altura média do Brasil é 1,62. Pô, você tem 13 centímetros aí. Você é alta, com certeza. Não. Aquela ali falando 1,60. A Niana falando que é 1,62. Com certeza você é uma mulher alta. É maior que a... Eu acho que tá na média masculina. A média masculina não é 1,75? Tá ligado? Ó, a Raquel falou também que tá acima da média. Quanto de altura você tem, Raquel? A Yolanda é baixinha. Aquela ali tem 1,80. Eu acho que 1,80 eu acho que eu consigo falar. Opa, prestei atenção. Você é alta. Ah, a Nina tem a mesma altura que a Rach. 1,65. Ah, olha só, eu estou aprendendo detalhes aqui sobre a Raquel que eu não sabia. Tá vendo só? É por isso que a gente faz esse tipo de programa, tá ligado? Pra gente aprender detalhes que a gente não sabe. Vamos falar aqui agora sobre o Baby Rena. Cara, é a nova sensação, é a série de sucesso. Sabe, você vê lá na lista de coisas mais assistidas do Netflix, sabe, La Sensação de la Favela, é o Baby Hannah, Baby Reindeer, e todo mundo tá assistindo, os meus amigos, geral. E aí todo mundo fala, assiste, Ronald, assiste, porque tem a ver com um maluco de comédia e tal. E aí, tipo, eu já não gosto muito dessas coisas. Eu já não gosto das séries do Netflix. Vamos partir desse princípio. Tá ligado? Netflix trabalha muito com o, né, aquele MDC, né, cara? Aquele denominador comum, tá ligado? Mínimo. Eu não consigo acreditar em nenhuma... Eu não consigo botar fé em nada que o Netflix faz de seriado. Tá ligado? Até que eles me deem motivo pra achar o contrário. Tá ligado? As pessoas ficam com muito medo, assim, vai queimar pontes, não sei o quê. Tá ligado? Tipo, não, velho, o bagulho é ruim, tá ligado? Nas chances que tiver, tá ligado? Assim, se isso. Se fazer uma crítica a uma série é o tipo de coisa que faz você queimar pontes, eu não quero estar envolvido nessa indústria, tá ligado? Eu prefiro realmente, cara, fazer a minha coisa ser. O meu show os meus projetos que eu lanço diretamente para as pessoas assistirem, Seja o Happy Crew, seja o programa de esporte que... Ai, falei o tema. Ah, quem tá no Telegram tá ligado. Mas é um programa de humor. Programa de humor. E, né, cara, principalmente aqui o velho Ronald Rios, que a gente tá no ar todo dia. Eu prefiro fazer isso, cara. Tipo, eu já vivi o mundo de, tipo, de ter, sabe, 50 pessoas em cima de você. Pra, sabe, aprovar um negócio, cortar uma parada. É horrível, velho. Cara, eu ficava cozido da cabeça quando caía alguma coisa numa matéria minha, não sei o que ser, que eu falava, cara, aquilo era importante, cara. Aquela piada era fundamental. Cara, tinha uma piada que eu coloquei uma vez numa matéria, que era uma piada sobre eu não fazer merchans o bastante. Que era verdade, eu não fazia merchans o bastante. Não sei o que ser. E um dia, né, o diretor pra mim virou e falou, cara. Virou pra mim e falou, cara, se, enquanto você for acima do peso, você não vai fazer muitos merchans. O contratante não vai querer. Tá ligado? Então eu era, tipo, quem fazia menos merchans, né, cara? Quem mais corria o risco de vida de se fuder numa matéria era eu, tá ligado? Era que as buchas de canhão sempre vinham pra mim. Mas a boa ali, naquele VTzinho do cara fazendo a barba antes da matéria, tá ligado? Essas boas não vinham pra mim, tá ligado? E isso os caras tinham coragem de falar pra mim em 2013. Tá ligado? Imagina, hoje em dia eles não iam falar isso, né, cara? Hoje em dia não, hoje em dia a empresa ia querer. É o fat money, né, cara? Hoje em dia lá o patrocinador vai falar, não, bota o gordo no merchan, tá ligado? Hoje em dia é outra parada. Tem o fat money aí. E é foda, né, cara? Porque no momento que eu tava no mainstream, o fat money não existia. Assim que eu saio do mainstream, o fat money aparece. Eu nunca aproveitei da condição de ser gordo, tá ligado? Só serve pra eu ir nesses podcasts ser xingado. Por isso que eu não vou mais em lugar nenhum. Tá ligado? Eu não vou, velho. Tipo, eu participei esse ano lá do Ben-Hur e participei do Patrick. Que aí, cara, tudo bem, porque são os meus amigos, tá ligado? Então, tipo, eu vou lá e me divirto. Mas é aquela coisa, abre os comentários, Jesus amado, tá ligado? Parece que tipo, a única coisa que importa é isso. É que você é gordão, tá ligado? É foda, cara. Aí fala, Ronald, é só não abrir os comentários. Beleza, Tyler, The Creator. Tá ligado? Primeiro lugar que isso é uma piada do Louis C.K., né, cara? Esse bagulho de fechar a internet. As pessoas sempre acreditam no Tyler por causa do tweet, mas isso é uma piada do Louis C.K. Tipo, o Tyler quase que pega, assim, verbatim do que o Louis C.K. fala. Mas, cara, você lê os comentários de uma participação que você teve num programa porque você acha que você mandou muito bem e você quer ver a reação das pessoas. Se as pessoas falam, caramba, eu quero ir nesse show desse maluco, tá ligado? É isso. E aí quando você entra lá é tipo, caralho, o que aconteceu com o Ronald? Cara, as pessoas engordam, as pessoas envelhecem, o metabolismo desacelera. Mas enfim, muita gente me recomendou Baby Rena, Bebê Rena. E é assim, cara, não tem nada que eu possa, sabe, vê a sinopse da série. A trama gira em torno de Donnie, um aspirante a comediante que acaba conhecendo uma mulher solitária chamada Marta. Após ele oferecer uma bebida grátis a ela, ela se transforma de amiga em uma stalker, uma perseguidora obsessiva. Donnie tenta escapar da obsessão de Marta, enquanto tenta navegar pelos defeitos persistentes de traumas passados. Essa é a série que as pessoas estão me recomendando para eu poder assistir. Tá ligado? Aí é que vem dizendo. E aí, Martha, né? A Martha, ela vai, tipo, meu, ela vai ficando mais próxima do Donnie, começa a colar no bar todos os dias. Agora eu pulei pra Wikipedia em inglês, porque a Wikipedia brasileiro é terrível. Começa a ir nos shows todos os dias e fica assediando ele online. Como se isso já não acontecesse o bastante na minha vida, tá ligado? Pra eu, tipo, ter que ver representado na televisão. Ela vai nos shows dele e assedia a sua namorada trans, Terry, tá ligado? Numa sequência de recados na caixa postal. Sério? Sério que, tipo, essa é a série que vocês estão me recomendando? Não! Eu não vou ver isso, cara! Tá ligado? Aí vem aqui. O Donnie entra no relacionamento com... pera, não entendi. Ah, ele muda de namorada, é isso? Mas ele entra num relacionamento com um escritor de TV que oferece conselho de carreira, algo que eu dispenso, cara, dispenso, tá ligado? Tem que ser alguém muito foda pra falar um negócio e eu ouvir. E sim, existe. Mas a maior parte das vezes, cara, conselho de carreira é tipo... Brother, tipo... Não, tá ligado? Promete oportunidades e enche o cara de drogas. Cara, drogas é um bagulho que, assim, tipo, eu não vejo a menor graça em ver as pessoas usando droga na televisão, tá ligado? Drogas só são legais na vida real, quando eu posso ter acesso a elas e ingeri-las, tá ligado? Aí o Darian, quem é o Darian? O Darian é o escritor. Ah, ok. Amigo desse Donnie. O Darren Sexual Assaults. Ele, né? Não, acho que pra eles terem colocado Sexual Assaults, não é tipo... Não tô falando de estupro direto, tá ligado? Mas algum tipo de ataque sexual contundente o bastante. Ou seja, o cara é atacado sexualmente pelo colega de trabalho durante um blackout de drogas. Cara, it's not meant. Sério? Esse é o programa que vocês querem que eu assista? Tá ligado? Em algum momento, eles param de se ver. O Donnie denuncia a Martha, que é aquela fã dele, pra polícia, e ela é presa. Sentenciada a 9 meses na cadeia. O Darren e o Donnie se encontram de novo. E o Darren sugere uma nova colaboração, né? Que eles continuem escrevendo juntos. E o Donnie relutantemente concorda. Cara, pra que eu preciso ver essa série? O cara é assediado por fãs, do pior jeito, assediado no... Tá ligado? Não é tipo, o assédio dos fãs, todo mundo, tipo... Não, assediado do pior jeito possível. O cara é abusado sexualmente pelo parceiro dele de escrita. Pra que eu preciso ver esse programa? Eu já tenho a minha sacola de traumas aqui, ó. Que eu carrego aqui, ó. Tá ligado? Pesada demais, bicho. Aí, tipo, na hora que eu vou assistir uma televisão... vamos ver esse programa aqui, cara. Que são 7 episódios de trauma, neurose e paranoia. Ah, se fuder, irmão. Não tem como, velho. Desculpa, não tem como. Não tem como assistir esse bagulho, tá ligado? Fudendo, cara. Porra. É tipo assim, juro, pra mim isso é tipo assim, Ronald, toma aí, cara. Meia hora de vídeo de decapitação. Vai lá assistir. Ela fala, não, mas a decapitação é de verdade, Ronald. Mas a arte, cara, você tenta representar ali de um jeito bem fidedigno, que o cara sentiu o bagulho, tá ligado? Eu não quero isso na minha vida. Ah, mas se você não assistir, você não faz parte da conversa. Foda-se, tá ligado? Eu não quero estar na conversa. Se o papo for por aí, já começamos mal. Tô fora, não tem uma chance no inferno de eu ver um bagulho desse. Isso é louco, cara. É, eu fui vendo, tipo, aqui uns bagulho em português. Mano, é só frase que eu falo, não. Tá ligado? Tipo assim, ó, Rolling Stone Brasil, Bebê Rena, o episódio traumático que fez todo mundo chorar no set. Você acha de verdade que eu quero assistir um bagulho que, tipo, é tão carregado de drama e trauma que todo mundo chorou enquanto tava gravando? Nem fudendo, cara. Eu juro que eu não consigo entender o que, que as pessoas estão buscando, tá ligado? É... Sabe? E aí parece que a história é meio que baseada na vida do maluco. Aí a stalker já apareceu falando, chamando que ele é de psicopata e misógino. E aí ele falando que ele nunca quis mentir sobre a história de Bebê Rena. Sabe, Gente, eu não quero isso pra mim, tá ligado? Bebê Rena. Mulher alega ser Marta, ameaça processar criador da Netflix. Cara, o cara tem direito de contar a história dele. Ele não usou seu nome. Sabe, boa sorte com tudo isso aí. Tá ligado? Se você foi essa psicopata aí que ficava xingando o maluco, xingando a namorada dele, deixando um recado bizarro, enquanto você ia toda noite encontrar, né? Ah, é, tô indo no seu show. Boa sorte em ganhar esse processo. Você vai ter a chance, sim. Tá ligado? Tipo, ela meteu essa, ela deu as caras aí, acho que ontem, né? Foi isso? É do que eu tô entendendo aqui. Ela deu uma entrevista aqui, conta a sua versão da história. Tá ligado? E é lógico que a ficção não vai ser própria da realidade. Mas o motivo pelo qual você não tem como processar. Você, se tipo fosse um bagulho que assim, o cara falasse, ó, e é baseado nessa mina aqui, hein? Tá ligado? Você foi a público falar, ó, essa pessoa horrível aí do seriado, sou eu. E já que fizeram essa história, eu vou processar você, tá ligado? Aí fala, Ronald, mas o direito da vida da pessoa... Sim, o direito da vida do criador também, tá ligado? Ele viveu esse bagulho. Quando você vive um bagulho, você vai lá e conta a sua história. Tá ligado? É ficção, não é um documentário que fizeram sobre você. Se essa... Eu não vi a série. Mas se essa mina tá clamando que ela é a mulher lá, stalker, é tipo, desculpa, você tá ganhando uma fama aí que... Né, tá todo mundo vendo essa porra, então... Vai todo mundo ver essa entrevista, vai todo mundo querer ver qual é que é dessa mina. Parabéns, tá ligado? Mas todo mundo vai falar, cara, você é bizarra, sai fora. Tá ligado? Sai fora. E se não aconteceu na vida real o que tá sendo contado na série, não tem como você falar que foi aqui, ó, suposto stalker de Bebê Rena nega acusações. Ele provavelmente inventou tudo. O nome disso é ficção, cara. Tá ligado? Não. Foda-se essa série. Não, cara. Eu não preciso adicionar uma camada. É isso, cara. Eu não sei se isso tem a ver com a coisa da coisa do true crime. Se perceberam uma hora que as pessoas gostam de ver, tá ligado? Coisas assim que tipo, caralho, velho, esse bagulho aí é chocante de verdade mesmo, cara, e vai me deixar na neurose, tá ligado? Eu não sei, velho, qual que é a lógica? Pra mim, assistir uma série dessa é tipo você começar a entrar num... Você fala, cara, eu vou passar, né, 7 episódios, ou seja, cada episódio deve ser uma hora, né? É tipo você falar, cara, eu vou passar 7 horas cheirando cocaína, tá ligado? Até tu ficar bem paranoico, bem bicudo, bem loucão da vida, bem cheio de raiva. Não, irmão, sai fora. Não tem motivo, cara. Cinco motivos. Aí tem aqui. Cinco motivos pra assistir Bebê Rena. Uma história real e perturbadora. Pra quê? Cara, uma história real e perturbadora. A vida real. Tá ligado? Quando eu ligo a televisão, cara, eu quero ver piadas. Eu quero ver, tipo, uma série, cara, igual o Barry lá, que eu falei mais cedo. Que pá, tem o bagulho, tem o crime, tem assassinato, tem a porra toda. Mas não é um bagulho que é assim, que tu fica perturbado assistindo, tu fica empolgado, fica, o que vai acontecer agora? É um thriller, né, cara? É um suspense, né, cara? É um suspense misturado com comédia aí. A quarta temporada vai full suspense, assim. Os caras, tipo, tem notas de comédia na quarta temporada. Não, tô suave, cara. Tô suave, velho. Não quero saber de história real e perturbadora. Tá ligado? Os personagens de bebê... Aí tem personagens complexos e multidimensionais. Eles não são caricaturas dos personagens, mas sim pessoas reais com seus próprios defeitos e qualidades. Não, cara, eu gosto de séries onde o personagem é o personagem, o doidão, o bêbado, a mina chata, o cara que não sabe ler, o maluco que é viciado em cola. Eu tô descrevendo Sorry Sunny em Filadélfia. Mas você entende meu ponto? E, logicamente, não são personagens, né? Né? Monodimensionais ou bidimensionais, são personagens. Mas eu não quero, tipo, esse monte de defeito, tipo, falar, meu Deus, olha só, esse negócio de mentira tem muitos defeitos de verdade. Não, 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 cara. Aí tem aqui atuações impecáveis. Bom, é o que se espera, né, cara? Existem escolas de ator. Um tema relevante e atual, tá ligado? A série aborda temas como abuso, perseguição e saúde mental. A minha vida, cara. É a minha vida. Tá ligado? É fugir de traumas. Tá ligado? Em todas essas capacidades, tá ligado? O que gera identificação e reflexão no público. O público fica mais deprimido e fala, pô, da hora essa série aqui me deixa deprimido, tá ligado? Mostra que tem mais gente deprimida no mundo. Eu sei que tem mais gente deprimida no mundo, tá ligado? Passa mais uma vez a temporada 5 do King of the Hill pra eu assistir. Tá ligado? Eu não quero me ligar. Tá ligado? Nossas experiências passadas podem influenciar nossas decisões de presente. Não quero esses estudos. Chega de estudo sociológico. Tá ligado? Que saco, cara. Que saco, velho. Não, sem chance disso. Não, tô fora, cara. Tô fora. Aí ia ter uma turma aqui. Ah, minha amiga descobriu o pub da Bebê Rena. Tem um pub, então? E a partir de tweets antigos da Marta, real. Sabe? Aí vira um bagulho de true crime, velho. É isso, né, cara? Vira um bagulho de true crime. Não importa mais que a série, tipo... A série pela série. Não, 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 não. Tem que ter um elemento de true crime envolvido. Tem que ter um elemento de distúrbio real, da vida real das pessoas. Então, assim, nem fudendo que eu vou dedicar meu tempo à porra de Bebê Rena, tá ligado? Me vê, cara, mais 20 reprises do Family Guy e tamo bem. Pelo amor de Deus, cara, sem chance. Pra que eu vou querer ver isso? E por que as pessoas falam, Ronald, você vai adorar a série? Tipo, que imagem? Que imagem é essa que eu passo pras pessoas de que esse trauma todo é algo que eu quero assistir, tá ligado? Qual foi a hora que eu falei, ei, eu amo traumas, eu amo problemas, eu adoro estar desgraçado mentalmente, por favor, me manda mais. Ah, velho. A Gabi falando aqui, ano passado foi aquela putaria do Dahmer. Netflix só produz merda. Só produz merda mesmo, cara. Pelo amor de Deus. Pô, até Black Mirror foi ficando ruim, cara, depois que o Netflix meteu a mão, né? Enquanto os caras estavam só fazendo lá na gringa, tava legal. Mas, puta, depois que foi... Eu nunca vi essa Horse and Pete. É legal, Elisa? Um monte de gente diz que é boa e eu deixei meio que tipo... Ah, vou assistir uma hora e acabei nunca assistindo. É boa? Se for boa, eu vou ver, hein? Vários amigos meus falaram na época, eu... É aquela coisa, eu sou uma pessoa que eu sempre falo assim, cara... Nunca sugira nenhuma série pra ninguém. Porque é a pessoa pra quem você vai sugerir uma série, provavelmente... Ela já tem, tipo, sei lá, umas 5 séries que já indicaram pra ela ver, que tá, tipo, na... Ih, eu tenho que assistir. Ih, tá na minha lista de assistir. Então eu considero quase como um ato terrorista, assim, indicar uma série pra alguém. Porque, puta, essa pessoa já tem já a série pra assistir. Eu tenho série que eu não comecei a ver ainda. E aí você quer que eu veja mais série, tá ligado? Sem chance. Ó, a Elisa falou, foda pra cara, mas você vai ficar triste. Ah, então não vou ver agora não. Eu não ando em condições de ficar vendo coisas que vão me deixar triste. Pior que eu tô ligado. O Luis K que escreveu, né, essa série. Ou produziu, ou dirigiu. Eu li coisas boas sobre essa série, mas se eu vou ficar triste, eu não posso. Não tem um mundo onde eu quero ficar triste vendo televisão, tá ligado? O Alex J aqui falando das séries que ele... O Alex J tá mandando uma sequência de reviews aqui, tá ligado? É isso aí, Alex J. Ele falou, série depressiva que eu gostei foi 13 Reasons Why. Não! Nossa, isso aí é terrível! Isso aí é terrível, é coisa... Tá ligado? Nossa, cara. Isso aí, tipo, a mina morreu e aí ela se matou e aí ela deixou os motivos pelos quais... Não, cara. Isso aí é muito bad vibe. Caralho, Alex. Sai fora desses bagulho, velho. Você é louco, irmão. Caralho, Alex. Você vê uns bagulho às vezes que, porra... Tá ligado? Ai, ai. O Bruno Conte tá falando que assistiu The Wire depois de eu indicar há anos. Ele tá assistindo agora. Sim, cara, The Wire. Personagens complexos, babá, tá ligado? E você vê e você fala, caralho, velho. Bagulho é doido. Bagulho é doido. Tá ligado? Cara, a corrupção na polícia é foda, né? Porque The Wire, cara, The Wire é sobre, né, toda a criminalidade de Baltimore. E aí envolve o tráfico, envolve a receptação ilegal nas docas, envolve a polícia, envolve os políticos, né, de Baltimore. E a série, né, cara, ela foi criada por um cara que ele era jornalista policial. Ele fez tudo baseado ali nas experiências que ele teve acompanhando, né, cara? E é aquela série que, assim, porra, é foda. The Wire é foda. Tá ligado? The Wire vai é uma hora que eu vou ter que pegar de novo pra assistir, tá ligado? Galera que não assinou nós ainda aqui, cara, chega junto na assinatura. A gente tá com 165 de assinantes. A gente quer bater 1,70. Então você que assiste a gente aqui todos os dias, chega juntão. Deixa eu ver as mensagens do chat antes de eu voltar aqui pros áudios. Henrique diz, terminei Sopranos e tô terminando Atlanta. Bom demais, é, né, cara? Cara, Atlanta na terceira temporada eu fiquei um pouco incomodado, não vou mentir não, velho. Porque a terceira temporada ela vem depois de um hiato de quase 3 anos, é isso? Tá ligado? Teve pandemia e tudo mais. E aí, tipo, esses personagens, tudo que vocês gostam, eles estão de volta, mas só por metade da temporada, tá ligado? Nos outros episódios a gente vai contar umas histórias que não tem a ver com a trama, mas tem a ver com a trama, tá ligado? Algumas dessas histórias independentes são muito boas. A primeira que teve eu achei muito boa. A primeira que tem é a do casal que adota a molecada, né? Que inclusive isso é baseado na vida real, inclusive. E aí na história deram um twist pra poder... Em Atlanta deram um twist pra não morrer a criançada. Desculpa se você falou que tá acabando já, então você tá na quarta temporada. Cara, eu juro, eu fiquei um pouco incomodado na terceira temporada da Atlanta. Porque mesmo os episódios que eu falei, cara, esse episódio foi bom. Eu falei, não, velho, eu quero ver os personagens que eu aprendi a gostar na primeira e na segunda temporada. Pra que que tá tendo esses episódios que não avançam a trama de qualquer forma, tá ligado? Fiquei incomodado. E aí na quarta temporada meio que tudo valeu a pena, tá ligado? Tipo, a quarta temporada eu falei, ah não, cara, eles encerraram com uma nota lá em cima. Mas eu discordo, né? O Donald Glover falou, né, cara? Ah, nossa série tipo, vai terminar como, né, cara? Eu lembro de uma citação dele, tipo, comparando, tipo assim, nos níveis de Sopranos e tal. E não, a terceira temporada, cara, isso que eles fizeram, tipo... É tipo assim, você tá assistindo Seinfeld e aí tem um episódio que não tem o Seinfeld, tá ligado? Nem o Constanza, nem o Kramer, nem a Elaine. Acabou. É engraçado, eu fui falar Elaine porque eu queria falar em português, porque eu não queria falar com sotaque inglês. Eu não sei porque eu fiz isso, tá ligado? Elaine. Sei lá, acho que eu quis parecer que eu não sou arrogante com sotaque. E eu não sou arrogante, eu só falo sotaque direitinho. Só que eu achei, cara, isso vai parecer que é arrogância com sotaque. Enfim, cara, tá vendo só? Essa cabeça aqui não é pra ver bebê rena. Essa cabeça aqui já tá complicada demais, tá ligado? Pra ver bebê rena. O episódio do Pateta eu assisti 2 vezes. Puta, esse episódio é bom, né? É foda. Mas eu fiquei pensando, eu falei, cara, o Donald Glover ele não consegue fazer... Uma série que... Sabe, que seja disso, de antologia, como se fosse Black Mirror. Eu entendo que ele tem moral bastante já pra vender uma série assim. Pra que colocar esses episódios de antologia que, tipo... São episódios que você realmente pode pular, que não vai mudar nada a história. Mas esse episódio do Pateta é muito bom, né, velho? Mas é que você mostrou que você sabe fazer, mas qual que é a lógica de botar aqui? Tá ligado? Não tem sentido. Não tem sentido, tá ligado? É tipo o primeiro CD de estúdio do Claudinho Buchecha, que a faixa final é um pagode. Você fala, peraí, não faz sentido. Por que botaram esse pagode aqui? Tá ligado? Já tem 60 grupos de pagode lançando 60 discos de pagode. Por que que na faixa de estreia dessa dupla de funk tem uma faixa que é um pagode? Tá ligado? Eu não entendo, cara. Eu realmente não entendo. Anlone diz, Ronald, recebi hoje um presente do Anlone do passado. Levei o carro num lava-jato e meu tio encontrou um porta-back com um belo back que bolei mês passado. Opa, pô, isso é bom demais, hein, cara. Ele só deixou dentro do carro e não falou nada. Já tá na mente, inclusive. Aí sim, rapaz. Aí sim, hein. Aí você tá... Yeah, baby. Bolado. Deixa eu dar uma olhada aqui nos nossos áudios, galera. Nossa, a Elisa mandou uma foto aqui no como é que chama esse negócio aqui, WhatsApp. A Elisa é alta mesmo, hein? A Elisa é alta. E eu não tô fazendo... Porque quando eu vou tirar foto com as pessoas, eu dou uma... Pode mostrar aqui a sua foto, Elisa? Se não puder, eu não mostro, não. Mas quando eu tiro foto com as pessoas, eu sei da monstruosidade que eu sou e que eu pareço ser um ser de outra espécie. Então, eu sempre dou um truque de dar uma baixadinha. Eu, às vezes, eu abro as pernas, porque quando eu abro as pernas, né, eu acabo abaixando um pouquinho mais. Com a Elisa, definitivamente, eu não fiz o truque de ter que me abaixar. Tipo, logicamente, ela é mais baixa que eu. Mas ela é baixa, mas ela é mais baixa que, sei lá, ela é uma cabeça mais baixa que eu. Eu tenho um cabeção. Ela tem 1,75? Meu cabeção provavelmente tem... Coisa horrível. Eu ia falar, o meu cabeção provavelmente tem 23 centímetros. Mas é, provavelmente é. E aí 75 a 1,98, que é a minha altura. Não, altíssima, não dá pra negar. Eu, sim, pode mostrar, vou mostrar aqui então. Se em algum momento falei que era baixa, menti, hein? Deixa eu só ajeitar aqui pra não mostrar o telefone de todo mundo. Não, Elisa é alta, cara. Eu sou mais alto uma cabeça só. É que eu realmente tenho aquele cocão... Extreme, tá ligado? Ó. Aqui. A Elisa tá aqui do meu lado na foto. E você vê que eu não... Ó, eu não... No máximo eu tenho uma curvadinha aqui de leve. Mas não, eu não tenho. Eu não tô fazendo truque. Porque eu faço um truque pra as pessoas não ficarem tampinha na foto. Tá ligado? Não, ela é alta de legítimo. Ela é alta de legítimo. Eu só sou uma cabeçorra de 23 centímetros mais alto que você, Liz. Ai, 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 cara, que pariu, Deus crie, hein? Se liga que amanhã tem show meu no Rio de Janeiro. Você que é do Rio de Janeiro, não deixa de, né, catar aí seu ingresso, pai bola. Tem lá nos meus stories. Se você escrever Ronald Rios, Rio de Janeiro, 10 de maio no Google, é o primeiro resultado que tem. Tá tudo jóia, tá ligado? Demorou? Que mais tá rolando aqui no nosso chat? O Alex, cara, o Alex não perde a chance. Alex, você não falou. Alex, ela é... A Elisa é linda e muito talentosa, faz uns vasos de cerâmica foda. Alex não perde a chance, né, cara? É aquela coisa, cara, tipo, a gente falou, Alex, você mudou de verdade? É? A Gabi Novaes fala, nas primeiras temporadas ainda tinha uma pegada meio como se fossem vários programas de TV dentro de um, né? De qual você tá falando, Gabi? Me perdi aqui. Você tá falando do que agora? Perdi, desculpa. Vários programas de TV dentro de um? Você tá falando do Atlanta? Acho que não, né? Mas pode ter me atrapalhado. Alex sempre, né, Yolanda? Eu sei, Alex sempre, cara. E aí ele já tá aqui perguntando, você também é alta, né, Niena? Alex, eu vou ter que endossar aqui a mensagem da Luana de uma semana atrás. A gente só vai acreditar que você mudou quando você largar o modo tem uma pura neurótica aqui no chat que é muito gata, talentosa. E você é alta e você é baixinha. Eu gosto de todas vocês. E, bom, quem sabe a gente não consegue fazer um bem bolado. Você vem aqui pra Belém, a gente vai lá na casa da minha gata, todo mundo frita uma coxinha junto. E chegou a hora desse quadro.
Uhum. Todo santo dia uma dúvida vem. Eu vou, não vou, vai, não vai, não duvidem. E vai pra lá, vai pra cá, no que pensam. Com tantas placas
Alex,
indicando,
digo, pensam.
Uma delas...
Alex, fica... aí a Holanda é alta. Alex, segura a onda. Não é hora de... Cara, eu tenho certeza que o Alex, ele deve ter tipo um Excel, tá ligado? Que ele bota tipo, né? Ele bota todos os ouvintes do programa... E aí ele bota, tipo, se ele quiser organizar por altura, ele consegue organizar por altura. Se ele quiser organizar por, tipo, geografia, tipo, quais são as mais próximas, quais são as mais distantes dele. Eu tenho certeza que rola um bagulho desse tipo, cara.
Na minha mente, sente, martelando na mente, a pergunta que li numa placa, será que eu sou um babaca?
Ai, ai, ai.
Aqui nesse baile!
Tem o quê? O Dejico falou: se eu não trapasse sábado de cedo, eu tava lá, mano. Faz parte, mano, mas você já colou já em. Pelo menos que eu lembro, pelo menos você colou em dois shows já, né? No mínimo. Não tem problema, tamo junto. É tudo nosso, cara. O Alex tem tudo de cabeça, Ronald. Eu não duvido, cara, que você tenha essas informações de cabeça, cara. Você é esse cara.
Fala aí, Ronald. Tudo semi-tranquilo?
Yo.
Seguinte, será que eu sou um babaca?
Já toquei.
Outro dia aí, deve ter talvez umas duas semanas atrás, eu tava conversando pelo telefone numa ligação de vídeo com a minha mãe. Minha mãe gosta de quando é ligação ser por vídeo.
Pode pá.
E aí, pela câmera ali da ligação do vídeo, tava dando pra ver que eu tô ficando meio careca. Já tem um tempo, né? Algo tão recente, não.
Ok.
Tal. Aí minha mãe comentou, eu falei, tô meio careca e tal, não sei o quê. Aí ela falou que ela tava passando um creme lá, que o dermatologista dela recomendou também pra queda de cabelo. Minha mãe já tem quase 70 anos. Aí eu falei, beleza e tal. Ela falou, pá, usa também, é bom. Eu falei, não, se tiver que ficar careca, eu vou ficar. Não tô interessado em fazer nenhum tratamento, nada não, tá de boa.
Justo.
Beleza. Aí hoje, umas duas semanas depois, quando eu acordei, tinha uma mensagem no meu WhatsApp da minha mãe falando lá com uma receita desse médico, desse tal creme aí pra passar no cabelo e tal. E aí eu respondi com uma figurinha assim, meio que não demonstrava muito interesse e tal, meio isso, deixei morrer. Aí duas horas depois ela me mandou uma foto do falando que tem a versão industrializada do medicamento, mandou a foto lá do negócio. Aí eu respondi assim, mais sério, falando assim, porra, mas você viu que eu em nenhum momento demonstrei interesse, falei que queria, você tá insistindo nesse assunto.
Eu tô vendo aqui as mensagens que você falou, vou encaminhar as duas mensagens que mandei por escrito pra minha mãe e ela me achou grosseira. A primeira é, você entendeu que em nenhum momento eu me mostrei interessado?
Que... E aí ela respondeu falando que eu fui muito grosseiro. Queria saber se eu fui um babaca aí por essa atitude. Sei que velho, mãe, a gente tem que dar um desconto aí, mas acho que ela já tava sendo já meio invasiva, insistente demais nessa história.
Não sei.
E eu tava pensando, né? Eu tô meio de boa, assim. Se eu ficar careca, acho que eu vou ficar careca e foda-se.
Mas
se fosse uma parada que eu me incomodasse mesmo e tal, acho que eu até ia ficar me sentindo mal da pessoa estar insistindo no assunto, né? Um abraço.
Mas ela não é qualquer pessoa, né, cara? A segunda mensagem que você manda é... Mãe, você falou comigo sobre isso ao telefone e eu disse que não queria. Você me mandou uma mensagem hoje e eu respondi com uma figurinha sem demonstrar interesse. E duas horas depois você segue com o assunto e manda uma foto. Me parece até invasivo e desrespeitoso. Ainda bem que esse tema não é importante pra mim, senão poderia ser algo mais desagradável. E a questão é se você é babaca depois de mandar essa mensagem em texto. Cara, eu já vou abrir aqui pro pessoal poder votar aí. Eu acho que sim. Eu acho que porque, assim, não foi um bagulho que rolou ao longo de semanas. Foi aí numa janela aí de um dia. Pô, numa janela de um dia, sua mãe falou uma vez no telefone, mandou uma receita e depois mandou a versão industrializada. Pô, foram três abordagens dela que eu concordo, são abordagens um pouquinho invasivas, mas ela é sua mãe, cara. Tá ligado? Ela carregou você lá dentro por 9 meses. E aí, quando você era grande o bastante, ela fez assim e cuspiu você pela vagina, cara. Eu acho que ela sugeriu 3 vezes um tratamento pra calvície. Por mais deselegante que tenha sido a abordagem dela, tipo, uma vez, outra vez, tipo, você fala, ah, você escreveu pra ela, eu mandei uma figurinha sem me mostrar interesse. Não responde, tá ligado? Tipo, acho que foi babaca. Acho que foi babaca. Porque assim, se fosse um estranho, colega de trabalho, um amigo mala, até um amigo gente boa, mas que tá... Não, irmão, já falei. Mas é sua mãe, cara. Ela teve dores e mais dores e mais dores. Sabe, por meses até você nascer. Depois ela acompanhou cada febre que você teve. Te alimentou, cara. Ela usou o leite que ela tirava das próprias tetas pra poder servir de alimento pra você. E aí você responde, você entendeu que em nenhum momento eu me mostrei interessado? Tipo, ela não é um vendedor, tá ligado? Insistente. Porque você fala, brother, já falei que eu não quero. Tá ligado? É sua mãe. Pro contexto de mãe, eu acho que foi babaca. Chat, é com vocês. Assinantes, tem nossos... tem aqui o recurso do emoji do babaca e do não babaca pra poder votar. O Arthur diz que não é babaca. O Anônio diz que é babaca. O Dantati diz que não é babaca. E Yolanda fala, é babaca. Pedro, é babaca. Rafael, nossa, muito babaca. Aquela ali diz, babaca. Defiguia, leve na boa sempre, pô. Babaca. O Arthur que já tinha votado, mas voltou. Votação dupla, hein? Foi assim que o Lula se... O Arthur veio e votou de novo. Falou, mantenho que não é babaca. A Elisa diz, Ronald, sua mãe sugerir 3 dietas. Peraí, Elisa, você tá me chamando de gordo? Aqui nesse momento de alegria? Porque assim, se você queria partir meu coração e machucar meus sentimentos... Você conseguiu. Cara, não, na verdade minha mãe sempre vem com alguma coisa do gênero. Ela sempre vem com dicas de que, tipo, aqui em casa a gente não come mais açúcar. Aqui em casa é isso e aquilo, aqui em casa é aquilo e aquilo. Ela sempre vem com essas, Eu falo, entendi, mãe, eu já entendi. Você tá falando que você não come açúcar na sua casa pra eu não comer na minha. Entendi, tá ligado? Tá tudo jóia, tá ligado? E aí ela volta na semana seguinte, tá ligado? Mas nunca tem, tipo, um momento de tá ligado? Mãe, eu não me interesso. Não, tipo, mas é que tá, minha mãe não faz o bagulho, tipo, ó, toma aí a dieta. A minha mãe, ela só falou, eu faço isso. A minha mãe dá essas dicas, tá ligado? Eu falo, mãe, eu entendo o que você tá querendo dizer. Eu entendo o que você tá querendo dizer. Doideira, cara. Mas o Pedro falou babaca. O Anônio foi, domingo é dia das mães, cara. Agravante. É verdade, tá perto do dia das mães. Meu Deus. Se retrata, querido Thiago. Se retrata. Tem tempo de se retratar ainda, cara. Quer uma dica? Quer uma dica? Compra o produto que ela falou pra você usar. Compra o produto e aí manda uma foto pra ela, tá ligado? Fala, mãe, ó, tô aqui usando, hein? Não precisa nem comprar, velho. Vai na farmácia. Fala, mãe, cedi ao seu pedido. Pronto, tranquilo, suave. Você não precisa ceder de verdade, tá ligado? Você acha que minha mãe nunca falou pra mim, ai, Ronald, tá fumando muita maconha, tá ligado? Eu falo, ah, vou dar uma maneirada, tá ligado? Tá tudo jóia, tá tudo jóia. Tá tudo tranquilo. Deixa eu ver. O Chirico diz que não é babaca e é babaca ao mesmo tempo. Mãe tem muito disso. Tem hora que tem sim que dar uns fechos e explicar os seus limites. Só tem que ser carinho, só tem que ter carinho no tratamento. É, esse que é o problema. Aconteceu muito rápido isso. Isso aconteceu em 24 horas. É muito pouco tempo, cara. Sabe? Sua mãe tá vendo você ficar careca e tá, tipo, querendo cuidar de você, tá ligado? Mano, você pode sair de casa, você pode construir sua vida, sua mãe sempre vai querer cuidar de você, tá ligado? Ela sempre vai ter, tipo, o gás de, tipo, caramba, como é que eu posso ajudar aqui meu filho? E esse produto é o jeito dela ajudar, tá ligado? É, mas eu acho que assim, você vai falar, mano, eu tô seguro como eu tô, tá ligado? Eu não quero, eu agradeço, tá ligado? Dá pra tratar melhor a situação. Alex DJ votou babaca. Dá pra tomar conta da situação de um jeito melhor.